Muito obrigado, senador Lindbergh Farias. E eu agora, com a palavra agora, senador Armando Monteiro, depois senador Suplicy.
Eu queria cumprimentar a presidente Graça Foster, cumprimentar os presidentes da comissão, das duas comissões que realizam essa audiência, a senadora Lúcia Vânia, da Comissão de Infraestrutura, o senador Delcide Amaral, da CAI, e cumprimentando o nosso sempre senador Zé Eduardo Dutra. Presidente, eu assisti aqui os questionamentos feitos pelos companheiros e essa última manifestação candente do nosso companheiro Lindbergh, com quem normalmente eu partilho aqui visões e opiniões, mas há um dado, presidente, que é um dado de realidade. Eu admiro muito o seu estilo franco, direto, e esse estilo é muito importante, a meu ver, para esse momento da empresa. O desafio que me parece fundamental é a garantia do plano de investimentos da Petrobras. Essa é a questão substantiva. Ou seja, a Petrobras, para dar uma ideia da importância desse programa de investimentos da Petrobras, meu caro senador Delcide Amaral, a Petrobras responde. Esse programa de investimentos significa algo equivalente a 13% da formação bruta de capital do Brasil. Como se daria essa conta? O Brasil investe algo que fica entre 18% e 19% do PIB. Só o programa da Petrobras, que representa algo como 50 bilhões de dólares ano, isso representa de 12% a 13% da taxa de investimento do país. Portanto, a realização desse programa de investimento é fundamental para o próprio equilíbrio macroeconômico do país, a sustentação da taxa de investimento. Bom, esse programa, é evidente que as fontes de financiamento desse programa têm um componente fundamental, que é a geração de caixa da própria companhia, a autogeração de recursos. Sobretudo considerando que nós vivemos num mundo conturbado, onde as fontes de financiamento externas são também, de alguma maneira, voláteis. E é bom lembrar que no modelo de partilha, que foi o modelo que a sociedade brasileira veio a consagrar, a Petrobras terá sempre um papel muito importante, quer dizer, como agente principal ou não na realização do investimento. Então, a minha pergunta é a seguinte: o resultado do trimestre, em grande medida, reflete a desvalorização cambial e é meramente um efeito contábil. Mas eu gostaria de ter podido ver aqui nos quadros o resultado da geração de caixa no período, ou seja, o EBITDA, como ele se comportou, porque aí nós não temos problema de efeito contábil, é geração de caixa. Então, a presidente lembrou que é fundamental manter a Petrobras como investimento grade, como o grau de investimento, para que ela possa cumprir esse papel ao longo do tempo. Então, eu perguntaria, presidente, como está no final do segundo trimestre essa relação entre dívida líquida e geração de caixa ou EBITDA no período? Eu gostaria de ter essa informação. E a segunda é saber como a presidente, essa fonte que é a da autogeração, da geração de caixa, ela vai ser afetada por variáveis importantes, os preços, obviamente, os preços. Então, que palavra a presidente nos traz sobre a garantia de que a Petrobras terá efetivamente condições de sustentar essa taxa de investimento? E, para concluir, eu quero dar um testemunho da importância do PROMIMP, presidente Graça. Esse programa que a Petrobras realiza, não agora, nos últimos anos, mas há muitos anos, para capacitar e qualificar um programa de fornecedores no país. Eu queria que a presidente nos trouxesse também uma breve avaliação dos resultados do PROMIMP nesse período. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Armando Monteiro. Senador Eduardo Suplicy.
Senhor presidente, senador Delcílio Amaral, prezada senadora Lúcia Vânia, querido companheiro aqui no Senado, meu líder, José Eduardo Dutra, e diretor de empresa do conjunto da Petrobras, prezada presidente Maria das Graças Silva Foster, quero cumprimentá-la pela maneira como vem conduzindo a presidência da Petrobras, essa tão importante empresa brasileira. E, diante das dificuldades que tem passado a Petrobras, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para lhe indagar sobre os objetivos maiores que o próprio presidente Lula e a presidenta Dilma Rousseff colocaram quando foram descobertas as primeiras reservas de grande porte no fundo do Oceano Atlântico, na camada pré-sal. O presidente Lula, então, mencionou, e mais de uma vez, ao povo brasileiro, parece que Deus é brasileiro, veio morar no Brasil, ensinou a Petrobras a encontrar no fundo do Oceano Atlântico, na camada pré-sal, extraordinária reserva petrolífera, que vai nos permitir, em breve, estar erradicando a pobreza absoluta, prover boas oportunidades de educação para todos os brasileiros e brasileiras, desenvolver o progresso científico, cultural, cuidarmos melhor do meio ambiente e termos uma melhor assistência do ponto de vista do sistema público de saúde. E todos nós nos animamos bastante. E eu, em especial, que tenho acompanhado um exemplo que me parece tão significativo para o mundo e que mais e mais vem sendo objeto de atenção ainda este ano, 2012, saíram livros a respeito de como uma experiência pioneira no estado do Alasca pode servir de exemplo para todo mundo. Permita que eu possa aqui sintetizá-la, porque gostaria de lhe pedir um paralelo sobre se nós brasileiros poderemos ter um dia uma expectativa semelhante. No início dos anos 60, o prefeito de pequena vila de pescadores, Bristol Bay, observou que de lá saía uma grande riqueza na forma da pesca. Boa parte da população era pobre. Disse o prefeito aos seus concidadãos: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mais um imposto, sou contra, muitos disseram. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Eis que, uma vez instituído, deu tão certo que 10 anos depois, este prefeito, Jay Hammond, se tornou governador do estado do Alasca. Não sei se Vossa Excelência, Vossa Senhoria, teve a oportunidade de conhecê-lo. Eu tive e conversei com ele sobre isso, que me contou esta história. Então, acontece que, eleito governador, tal como o Brasil recentemente, eu vou aguardar o senador Cacildo Maldana, por favor. Tal como o Brasil recentemente, então, naquela época, no final dos anos 60, o Alasca descobriu na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca, enorme reserva petrolífera. Então, disse o governador aos seus 300 mil concidadãos, habitantes do Alasca, então, nós precisamos pensar na geração não apenas presente, mas na futura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 25% dos royalties para instituir um fundo que a todos pertencerá. Quis que a proposta fosse debatida e votada por todos. 76 mil disseram sim, 38 mil não. Venceu a proposta. Então, aqueles recursos, 25% dos royalties, passaram a ser investidos em títulos de renda fixa US bonds, ações de empresas do Alasca, contribuindo para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos e internacionais, dentre as quais a senhora poderá verificar no site do Fundo Permanente do Alasca, Alaska Permanent Fund, inclusive as ações da Petrobras, da Vale do Rio Doce, do Itaú, do Bradesco, das 30 empresas mais rentáveis do Brasil estão ali, o que significa que nós colaboramos para que isto ocorra lá, empreendimentos imobiliários. E o fundo passou de US$ 1 bilhão no início dos anos 80 para 41,5 bilhões de dólares hoje. E cada pessoa ali residente no Alasca, desde que há um ano ou mais, preencheu entre 1º de janeiro e 31 de março uma folha, um application form de uma página apenas. Sou Maria das Graças Foster, resido nesse endereço, trabalho aqui na presidência da Petrobras. Não precisa declarar qual o seu rendimento, qual o seu patrimônio, porque será igual para todos. Declara que esteve lá residindo há um ano mais, só precisa provar isso. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe. E duas pessoas testemunham essa declaração é verdadeira. Uma vez feito isso, na última semana de setembro, ou 1º de outubro, por transferência eletrônica, se a senhora estivesse lá residindo, teria recebido a cada ano, desde o início dos anos 82 para frente, 300, 400, 500, assim por diante. No ano 2008, quando o preço estava lá em cima e era um ótimo resultado, 3.269 dólares por pessoa, numa família de pai, mãe, três crianças, 16 mil dólares, pelo direito de participar da riqueza do Estado. Qual foi a consequência para o Estado do Alasca? Tornou-se o mais igualitário dos 50 estados norte-americanos. O coeficiente Gini do Brasil, que diminuiu de 0,59 no início de 2002 para 0,512 no início desse ano, melhorou bastante, mas ainda assim somos 15º mais desigual no mundo pelo Banco Mundial. Já não estamos entre os três mais desiguais, mas somos o 15º ainda muito desiguais. Pois bem, o coeficiente Gini dos Estados Unidos, no ano passado, foi 0,47. No Distrito de Colômbia, o mais desigual, lá onde fica Washington, D.C., 0,533, acima do brasileiro hoje. No estado do Alasca, 0,40. Constitui hoje suicídio político, até mesmo para a ex-governadora Sarah Palin, que no último ano de seu governo, do Tea Party lá, republicana, no governo dela, ela pagou o maior dividendo até hoje pago, e é considerado suicídio político para qualquer liderança no Alasca sugerir uma modificação deste procedimento. Ou seja, o Brasil teria condições, por tudo aquilo que o próprio Lula colocou das reservas do pré-sal, de nós podermos, em anos próximos, realizar uma atividade e, ao mesmo tempo, garantir que ela, de fato, beneficie a todos os, hoje, 194 milhões de brasileiros. Eu gostaria muito de ajudar a Petrobras neste propósito. Mas agradeceria muito se a senhora puder nos informar se efetivamente, na sua visão, por todo o seu conhecimento, inclusive porque a Petrobras e a sua direção estudou as diversas formas de fundo, como da Noruega e possivelmente do Alasca e outros, mas como é que vê esta perspectiva que, inclusive, está sendo objeto do diálogo aqui no Congresso Nacional para decidir o que é que nós vamos fazer dos benefícios decorrentes da riqueza extraordinária proveniente do petróleo que é objeto de exploração da Petrobras. Meus cumprimentos pelo seu desempenho à frente da Petrobras, por sua energia contagiante e a forma como vem conduzindo a Petrobras em harmonia tão especial com a querida presidenta Dilma Rousseff. Muito obrigado.
Encerradas as
presidente,
inscrições.
Por favor, ainda dá margem para uma.
Senador Cristóvão.
Uma única pergunta. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, Senhora Presidente, meu caro José Eduardo Dutra. Senhor Presidente, a Petrobras, já com suas décadas, foi, sobretudo no começo, quando criada pelo Getúlio Vargas, mais do que uma empresa de petróleo. Foi um vetor do progresso da industrialização que então o Brasil estava em marcha. Quando a gente analisa o que hoje acontece na Europa, o que acontece mesmo no Brasil, nós temos o sentimento, muitos economistas, pode não ser fato, de que está havendo esgotamento de um modelo econômico. Está havendo esgotamento de um modelo baseado mais no consumo do que na poupança, baseado numa certa irresponsabilidade fiscal, até mesmo quando a gente se considera com responsabilidade fiscal. Está havendo esgotamento das finanças públicas diante do quadro de bem-estar, de programa de bem-estar social, de transferência de renda. A impressão é que terá que surgir, em algum momento, e não deve demorar, algum novo modelo econômico na Europa e que se espalhará pelo mundo. A minha pergunta é se a Petrobras, ela se recicla para esse novo modelo, inclusive como uma grande promotora de fontes alternativas de energia, ou se a Petrobras já se prepara para ceder lugar para outras empresas, outros vetores do progresso, menos voltados para combustível fóssil, a produção, e mais voltada, ou outras entidades, para a produção de energias de outras fontes, fontes, no caso, renováveis, fontes que não sejam esgotáveis, como é o caso do petróleo. Então, essa pergunta é, nas estratégias de longo prazo da Petrobras, primeiro, se existem essas estratégias ou elas são impossíveis diante das incertezas? E se é possível uma estratégia de longo prazo, qual é o espaço que a Petrobras trabalha no que se refere a fontes alternativas de energia? Não apenas como complemento do combustível fóssil, mas como alternativa ao combustível fóssil.
Muito obrigado, senador Cristóvão. Com a palavra, senador Wellington.
Senhor presidente,
Dias.
Eu agradeço. Primeiro, eu saudar aqui a nossa presidente, Maria das Graças Foster, saudar aqui também o Zé Eduardo Dutra, os dois presidentes Delcídio e Lucevânia. Dizer que é um prazer muito grande essa audiência. E, apenas para não ser repetitivo, ressaltar a importância de ter uma empresa que tem o seu papel na relação com acionistas, mas também de empresa pública. Destaco aqui exatamente essa descentralização dentro de uma estratégia nacional nos investimentos. Nós tínhamos investimentos no Brasil, sempre a Petrobras, mas muito concentrado em uma ou outra região. Eu acho que hoje nós passamos a ter investimentos em todo o território nacional por parte da Petrobras. E isso é possível, e eu quero aqui já de pronto agradecer o Zé Eduardo Dutra, quando presidente, estivemos tratando da necessidade, e ele ajudou muito lá, de voltarmos a ter a ANP trabalhando pesquisas, enfim, que permitiu, por exemplo, grandes descobertas nessa área de gás, que inclui, inclusive, a bacia do Parnaíba, né, essa nova fronteira, que é um dos focos colocado pela Petrobras, de gás e petróleo, tanto em mar, como tanto no pré-sal, como no pós-sal, tanto em mar, como também no território. E, nesse caso, a pergunta que eu faço, aliás, eu quero aqui, inclusive, ressaltar isso que o senador Lindbergh disse aqui, da importância da gente ter essas três bases, a de Pernambuco com Porto Profundo, Ceará com Porto Profundo, Maranhão com o Porto de Itaqui, que é um dos portos com capacidade de atracação de embarcações, não é, de maior calado, que eu acho que deve ter no Brasil hoje. Claro que outros estados, Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte, assim como de outras regiões, desejam também ter refinaria. Mas compreendemos, para esse primeiro momento, uma sinalização da descentralização, não é, de investimentos para outras partes do Brasil, ajudando no desenvolvimento econômico. E aí precisa ter um cuidado para não haver uma desigualdade intra-regional. Chamo a atenção aqui, nesse caso específico, para a região Nordeste. Mas veja, a pergunta que eu faço é em relação, pelo que a gente vê aqui, as perspectivas do mundo maior de consumo de biocombustíveis, mais do que gasolina, mais do que óleo, mais do que outras áreas. Perspectivas normalmente acima de 100% no Brasil e no mundo. Bom, isso sendo fato, nós tivemos um problema, e eu digo isso como quem foi pioneiro, o Piauí foi pioneiro na produção de biocombustível com a mamona, e ali nós tivemos um erro estratégico ao deixar que o leilão, não é, de uma base de produção como a mamona, em semiárido, pudesse ter que concorrer, por exemplo, com a soja. E ali nós tivemos um problema. E o que eu queria era exatamente verificar, porque foi feito o reparo mais à frente, mas deu efeitos colaterais no período em que as medidas não foram tomadas. E algumas bases, como da Bahia, do Piauí, foram desativadas por conta do longo período até encontrar uma solução. Então, nós tivemos algumas vezes com a Petrobras, colocando a necessidade da retomada. Além do Pinhão Manso, nós temos condições de trabalhar com a cana-de-açúcar. Então, da mesma forma que se faz em relação a essa descentralização das refinarias, também onde tem potencial com outras bases. Nós temos lá condições com a cana-de-açúcar, já estudada, inclusive, com a participação de órgãos nacionais, e eu queria aqui que pudesse ser pautado na Petrobras. E a outra é exatamente como anda nessas novas fronteiras, nessa área, o interesse da Petrobras, nessa área em território para gás e petróleo na bacia do Parnaíba.
Muito obrigado, senador Elton. Não havendo mais nenhum senador inscrito, eu vou passar a palavra para a senadora Lúcia Vânia, a presidenta da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, e depois a doutora Graça vai responder a todas as perguntas feitas aqui pelos senadores e senadoras. Minha querida senadora Lúcia Vânia.